Ontem aqui em nossa programação, trouxemos a informação a respeito do estado do Paraná, que registrou um recorde de doações de órgãos para transplante. E a mobilização vem sendo intensa para conscientizar as famílias nesse processo, né, de liberação, enfim, de doação de órgãos no futuro. E ganhou também notoriedade o assunto após a morte do apresentador Gugu Liberato, que faleceu nos Estados Unidos, e era um desejo dele, depois foi autorizado, evidentemente, pela família, a doação de órgãos, e várias pessoas norte-americanas, né, acabaram sendo beneficiadas com esses órgãos que foram doados do apresentador. E aqui no Vale do Iguaçu está acontecendo uma moção para a captação de órgãos, mas isso tudo envolve um processo que estará sendo executado já a partir dos próximos meses aqui na região. Para poder falar a respeito do assunto, estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN o Walter Oliveira e também a Bruna Teixeira, eles que fazem parte da equipe do Plano de Saúde e Hospital São Camilo aqui de União da Vitória. Primeiramente, Bruna, bom dia, obrigado pela gentileza de participar da programação da CBN.
Bom dia, eu que agradeço.
Walter, bom dia, obrigado pela gentileza de participar da programação.
Obrigado a você pelo convite.
Então, para poder iniciar nossa conversa e poder especificar para o ouvinte, como que funciona esse processo de capacitação de órgãos, que é bastante detalhado, né? O que vocês podem especificar para o nosso ouvinte?
Então, é sempre bom ressaltar que a doação de órgão, que é uma questão de solidariedade. Uhum. Né? Então, a pessoa que está passando por esse momento de aflição, em perda de um ente querido, ela tem que sempre lembrar que ela pode fazer algum bem para outras pessoas, né? Hoje em dia, quando a gente fala em doação de órgãos, a gente sempre esbarra em alguns mitos, né, que a população tem em relação à doação de órgãos. O que a gente tem que pensar e lembrar que a doação de órgãos, ela passa por vários processos, né? Então, tem as avaliações médicas, tem alguns exames clínicos e exames de isso que são complementares para diagnóstico, e que a doação de órgãos, ela só parte a partir do momento que foi diagnosticada a morte encefálica, e ela só é realizada a partir daí. Né? Então, esses que a população, né, tem, que a morte encefálica, a doação de órgãos é feita clandestinamente, que é feita de uma forma errada, a gente tem que começar a esquecer. Né? E é sempre bom lembrar que a pessoa que tem a intenção de doar, ela tem que pronunciar para a família, que às vezes a família não tem essa ideia de que o paciente, que a pessoa quer ser doadora de órgãos.
Que naquele momento que da aflição, né, do medo da perda do familiar, uhum, eles travam e não querem doar por vários motivos, né, de medo, eles acabam se travando e não querem fazer a doação. Daí que a gente tem que abordar a família do paciente, explicar todas as situações, como vai ajudar várias vidas, a melhorar a qualidade de vida das outras pessoas, né?
Até aquele mito de não poder realizar o com o caixão aberto também acontece?
Exatamente, acontece muito. Muitas famílias, eles têm medo de fazer a doação por medo, tipo assim, ai, não vou poder fazer o velório no caixão aberto. Vai poder fazer igual, não vai mudar. Uhum. A pessoa vai sair normal ali.
Uhum. Walter, então vocês estão passando por uma capacitação para poder implantar esse serviço aqui na região?
Isso. O Hospital Regional São Camilo, hoje ele conta com uma equipe multidisciplinar, né, com vários profissionais. E a gente faz já parte da rede, né, da Rede Estadual de Transplante do Paraná, que é, por sinal, que foi o recorde que teve no ano de 2019. Uhum. E a gente está conseguindo mobilizar a nossa equipe para que a gente consiga fazer o diagnóstico de morte encefálica para o ano 2020 e consiga fazer as captações para que isso ocorra, mas isso depende de vários processos, né? A equipe médica está se capacitando, a equipe assistencial, enfermeiros, assistente social, psicóloga, a gente já está preparado para fazer entrevista familiar, para dar todo o acolhimento, para que a gente possa, no próximo semestre, estar realizando a captação de órgãos em União da Vitória para ser transplantado no Paraná.
A questão estrutural, especificamente, não é? O que você é necessário ter de estrutura para poder fazer esse trabalho de captação de órgãos?
É, de estrutura fora que a gente não precisa mais de estrutura, né, particularmente nenhuma, né? O que esbarra mesmo, o que está impedindo na verdade, não impedindo, mas a gente tem que melhorar a nossa qualidade em relação à entrevista familiar, ao diagnóstico, o diagnóstico real da morte encefálica, para que a gente possa fazer a doação, a captação, na verdade.
Tanto que o curso que a gente teve agora no dia 12 foi só focado na abordagem à família. Como que a gente deve abordar, como não deve ser feita a abordagem, o que deve ser falado, o que não deve ser falado, para não assustar os familiares, né? Para eles não deixarem de fazer a doação, porque é muito importante.
E nessa questão da abordagem especificamente, Bruna, qual seria o método que vocês vêm aprendendo nessas capacitações, a forma de abordar? Porque é um momento bastante complicado,
na verdade,
né?
Depois que o médico dá o diagnóstico da morte encefálica, que o paciente faleceu, né? Daí que a gente entra... A equipe, né, da abordagem aí, né, que a gente entra a conversar com a família, explicar que ele é um possível doador, e a família pode escolher se quer fazer a doação, escolher qual órgão quer doar, porque dependendo do paciente, a gente pode fazer até mais de 20 doações, né?
Pode salvar até 20 pessoas.
20 pessoas, isso mesmo. Daí isso vai de cada família. Tem famílias que não querem doar, ou vamos supor, a córnea, querem deixar. Daí é uma opção da família, mas a gente tem que abordar, explicar todo o processo que é feito, como é feito, qual os médicos que vão estar junto, né? É um processo todo. Só que a gente não consegue informar o familiar, é por lei, com qual família vai ser
destinado
o órgão.
Então, nessa questão, Walter, é importante, né, as pessoas terem essa consciência, né?
Isso.
A vida, digamos, continua, mas para uma outra pessoa, né?
Isso. O que as pessoas têm que pensar e que a gente precisa começar a refletir sobre isso, né? A partir do momento que a gente morre, a gente tem que pensar em continuar fazendo bem. Né? Às vezes a pessoa era uma pessoa solidária em vida, realizava ações solidárias, e por que ela não pode continuar sendo assim depois de morta, né? Sendo lembrada pela sua ação solidária. Então, como tem o slogan da campanha da doação, que é... A doação é um ato de amor, né? É um ato de se doar, uma caridade. A gente tem que ser caridoso. Né? A vida pode continuar, talvez em outra pessoa. Né? Posso salvar uma vida por conta disso.
Por esses gestos, né, de caridade.
Todos os órgãos, eles podem ser doados?
Pode, a gente consegue doar todos os órgãos. Né?
Só não está ainda tá implantado, né, do pulmão.
Do pulmão.
Que vai começar a partir do ano que vem, lá em Curitiba. O hospital está se especializando para a doação do pulmão.
Isso.
Que é o único órgão que não pode ainda, né?
Isso. O que a gente consegue captar? Córnea, a gente consegue captar coração, né? Válvulas cardíacas, ossos, pele, rins, fígado. Né? Fígado. Né? E o pulmão, ainda que Curitiba ainda não está fazendo o transplante, né? Mas o resto a gente consegue captar todos os órgãos. Aí como
pele
funciona?
Também.
Pele também. Como que faz, né, Aziz? A partir do momento que o paciente faz o aceite da doação, que a família aceita a doação de órgãos, né? Nós, como hospital, a gente comunica a Central de Transplante do Paraná, que é a OPO, em Curitiba. Aí a gente faz todos os testes necessários, todos os exames que a gente precisa fazer. A OPO, ela começa a rodar um ranking para ver quem é a pessoa que vai receber aquele órgão. Então, nesse ranking, não tem distinção de raça, de cor, de posição social, roda o ranking de quem realmente precisa. E quem realmente aquele órgão vai se adaptar. Porque tem as questões, né, de compatibilidade sanguínea, questão de tamanho, né, tipo, de peso do paciente. Eu não vou doar um coração de uma criança, de alguém de 80 quilos, para alguém que pesa 120 quilos. Né? Então, tem esses fatores que a gente precisa analisar para rodar o ranking, para ver se aquele coração, aquele pulmão, aquele fígado, aquele rim é compatível com o paciente que vai receber.
Além da questão de compatibilidade, a análise também, me parece que faz parte desse processo,
isso.
É de saber se o órgão pode ser doado, isso. Também, né? Se é saudável, não, no
isso. Caso. Então, tem alguns procedimentos, geralmente coração, quando faz captação do coração, quando o cirurgião lá, o captador, faz a abertura do tórax e observa o coração, às vezes ele não está numa boa condição visual. Então, não vale a pena transplantar um paciente para que no futuro ele realmente precise de um novo transplante. Então, só se faz né, se visualmente os exames estiverem tudo ok.
Vocês têm uma perspectiva de quando pode começar esse trabalho de captação de órgãos?
Então, a gente vai ter uma capacitação médica para janeiro, agora é de 2020. Então, a perspectiva é que para o próximo semestre a gente comece a fazer essa captação.
Uhum.
Hoje a gente não faz captação de órgãos porque a gente não consegue fazer o diagnóstico fechado de morte encefálica, que é o que a gente esbarra.
Uhum.
Se a gente for olhar a lei do Conselho Federal de Medicina, a gente precisa perceber que a gente precisa de passar por todos esses processos.
Uhum.
Né? Identificação da morte encefálica, que é feita pelo neurocirurgião, pelo médico clínico, exames de imagem que comprovem, né, essa morte encefálica, para a gente poder dar o diagnóstico.
Uhum.
O que o pessoal confunde muito é coma com morte encefálica. Coma é um processo reversível, que o paciente pode voltar, e a morte encefálica, infelizmente, ela não é reversível. Né? Uma vez o cérebro morreu, não existe nenhuma atividade elétrica, uma atividade sanguínea no cérebro, e infelizmente o paciente está em óbito. O que vai continuar batendo é o coração, o paciente respira por aparelhos, mas o paciente infelizmente está morto, né?
Esse é o ponto, né, crucial, não é, Bruna, de conscientizar as pessoas, porque, claro, a pessoa já está naquele sentimento triste da perda do familiar, de ter a consciência de que a partir do momento que é decretada a morte encefálica, o fato é irreversível, né?
Exatamente.
Por mais que o coração ali esteja batendo, as pessoas têm essa dificuldade e acaba sendo compreensiva também pelo momento, né, da perda do familiar, né?
Que nem no curso que a gente teve agora, dia 2, eles mostraram dois fatos, né, de entrevista.
Uhum.
Do jeito que o médico fala da morte. Ele tem que explicar que a morte encefálica é uma morte. Daí chega para o familiar, mas como? Se é só uma morte encefálica, ele não entende. Morte encefálica, a pessoa está morta.
Uhum.
Ele só está sobrevivendo pelos aparelhos. Então aí, desde a forma como o médico aborda o familiar, que a gente vai conseguir abordar também. Dependendo do jeito que ele aborda, o familiar trava e não vai querer fazer a doação.
Uhum.
Daí que a gente tem que entrar juntamente com o assistente social, com o enfermeiro, com o psicólogo, para conversar com a família, para explicar que infelizmente aquele paciente está morto, ele não tem mais o que fazer por ele.
Uhum.
Que o que ele pode fazer é salvar mais vidas, né? Dar qualidade de vida para as pessoas.
Em linhas gerais, a sensibilidade ela tem que partir das pessoas, de serem doadores,
uhum,
não é? E também dos profissionais, vocês, da saúde, de passar a notícia,
uhum,
e compartilhar isso,
uhum,
né?
E a gente tem que ficar com eles desde a hora que o médico dá a notícia da morte encefálica, a gente fica com eles, se eles aceitarem a doação, até a hora que o órgão é feito a doação, é transplantado.
Uhum.
É transplantado, não, ele é
captado.
A gente fica com eles nesse processo inteiro, juntamente com a família. A gente não pode deixar eles sozinhos.
Esse processo, Walter, tem mais ou menos um tempo específico? É de acordo com cada órgão, né, para poder a demora desse processo de captação?
Então, todo o processo, ele ocorre em torno de mais ou menos de 2 a 4 horas, né?
Uhum.
A captação é um pouco mais demorada, tá? Porque é um procedimento cirúrgico, tem todo o cuidado cirúrgico.
E a gente tem que acionar também, né?
Isso. A captação, ela não é realizada por médicos da região, né?
Uhum.
Ela é realizada por médicos transplantadores. Então, os médicos, eles têm que vir de Curitiba, fazer a captação daqui, e esse órgão é encaminhado para Curitiba,
uhum,
né? Para realizar o transplante em Curitiba. Então,
uhum,
nem o transplante e nem a captação é feita por médicos da região, mas sim por médicos de Curitiba.
Que nem o coração. O coração, ele tem um prazo de 4 horas para fazer
o transplante,
né?
Uhum.
Então, se não tiver a aeronave disponível, não consegue, porque a gente precisa de 4 horas. Se não chegar em 4 horas lá, a gente perde o órgão.
Uhum.
Então, tem todas umas fases que a gente tem que ver se tem aeronave, se tem carro disponível para fazer o translado. São várias etapas que a gente tem que ficar avaliando para ver se é possível fazer a doação de cada órgão.
Então, são vários processos que tem que estar ali em sintonia, né? Para poder o procedimento acontecer, né, da forma eficaz, né?
Tendo a hora da morte encefálica, a gente já entra em contato com a OPO e a gente fica todo momento em contato com eles para a gente ver o que a gente vai fazer, como que vai ser feito, até eles chegarem aqui.
E essa logística entre sair o órgão para doação, ao mesmo tempo que o órgão sai para doação, o paciente que rodou o ranking, que foi o aceito, ele tem que, tem que ir para o hospital para que dê o tempo dessas 4 horas entre o órgão foi captado e foi transplantado. Então, essa logística ela tem que ser bem trabalhada. Né? Por isso que demora todo esse processo, por isso que a gente está implantando as coisas devagarinho, para que quando a gente consiga fazer, a gente faça bem feito.
E para que o Nano Vitória seja uma referência também, né, nessa questão de captação, né?
Sim.
Há um planejamento de vocês de realizar alguma mobilização, abordagem em rua, alguma campanha nesse processo de conscientização de doação de órgãos? Né? Até uma forma também de divulgar o trabalho que vocês vão estar fazendo de captação, né?
Então, para 2020, no primeiro semestre agora de 2020, a gente quer fazer uma campanha para conscientização. Né? No entanto, que a gente já está começando agora a falar um pouquinho de morte encefálica e de doação de órgãos, para que as pessoas tirem um pouquinho aquele mito que era do passado, né? Antigamente, quem é um pouco mais velho vai lembrar que a gente deixava isso descrito na cédula de identidade, né? Doador ou não doador de órgãos e tecidos. Hoje não, hoje quem faz essa doação, quem faz esse ato de carinho é a família, né? Por vontade da pessoa que está ali, né? Para ser o doador. Então, a partir do semestre que vem, a gente vai estar fazendo campanha tanto em escolas, na própria rádio, para que a família, para que as pessoas se mobilizem, né? E tomem consciência, né? Que doar é um ato de carinho e que as pessoas precisam realmente disso.
É importante frisar, né, que a doação, que a captação de órgãos, ela só acontece mediante a autorização da família, né? Ninguém, pra até driblar esses mitos, ninguém vai chegar, não vai ter nenhum profissional médico, vai chegar, vai fazer a captação de órgãos ali sem autorização dos familiares, né? Isso é importante frisar.
E a gente vai fazer realmente quando tiver o diagnóstico de morte encefálica, que é quando não tem mais vida, né? O cérebro que comanda todo o nosso tempo, se ele para de funcionar, é sinal que ao longo do tempo o coração vai parar, os rins vão parar, então a gente tem que sempre agir rápido, né? Então, se o cérebro não está funcionando, o resto do corpo, infelizmente, vai parar, né? Pode ser hoje, pode ser daqui uma hora, né? E ele vai parar, infelizmente.
E também, para a família aceitar, né, a doação de órgãos, tem toda uma etapa a ser feita. Tipo, não é qualquer familiar que pode dar autorização. Tem várias, tipo, é só de primeiro grau. Daí, dependendo, tipo assim, não é casado. Daí, é só, eles estão morando junto há 2 anos. Daí, eles vão ter que fazer uma declaração assinando e vai ter que ter 2 testemunhas. Não é, tipo assim, ah, eu tô morando com ele, eu vou fazer a doação. Não, tem toda uma etapa. São parentes de primeiro grau, mãe, pai, filhos, irmãos. E daí que vai baixando os graus, que daí vai tendo, tipo assim, ver com o judiciário, ver com a que for um cônjuge, né, há mais de 2 anos, você tem filhos, mas não foi casado, daí a gente vai vendo as etapas e os critérios que a gente tem que preencher para ele assinar a possível doação de órgãos.
As pessoas podem procurar vocês para poder tirar alguma dúvida, poder esclarecer essa questão da captação?
Com certeza.
Pode entrar em contato.
Se quiser ligar no hospital, falar com a Bruna ou comigo, Walter, pode ligar no 3524-3388, né? Pede para falar com a assistente social ou com o enfermeiro Walter. E a gente está disponível para tirar algumas dúvidas.
10:59. Vamos agradecer a participação aqui dos nossos convidados. Walter Oliveira, obrigado pela gentileza. Até a próxima oportunidade. Bruna Teixeira, assistente social do Plano de Saúde do Hospital São Camilo, também agradecemos a sua participação.
Obrigada.
E daqui a pouquinho, na página da CBN, a entrevista na íntegra para você.